os meus sonhos. Todo tempo nos versos que componho, ela sabe que estou em suas mãos. Ela é tudo que faz bem ao coração. Quando bater na porta, deixe entrar.
Ser feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vê-se o Corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor.
Na madrugada, madrugada, madrugada.
Never enough with a man like you. it's just desert enough for my heart to hear. Oh, tell it to me one more time. I can never hear enough while I got you near. Oh, say those words again like you just did. Oh, babe.
Duas horas e 53 minutos.
seu coração desfunde. E seu coração desfunde. Seu coração desfunde. O mar vazou de uma paixão, atravessou meus olhos, encheu a minha mão, caiu no chão em doces gotas de amor, evaporou na noite, nublou o céu de estrelas e derramou manhã. Se o amor sabe de tudo fazer, pode ter um jeito de acasalar o canto do mar com minha voz de cantor, e fazer do meu canto um brado tão fundo que só um grande amor atinge pra amolecer o mundo e seu coração desfunde. Seu coração desfunde. E seu coração desfunde. Ai, eu dou. Seu coração desfunde. E seu coração desfunde.
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. Ondas médias 730 kHz. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
você que o amor vem pra cada um.
Antecipando as notícias.
I saw you on the corner. You look happy, happier than I do. Your hair's a little longer. Am I crazy? Is it blonder than it was? Than when you walked out of my house, I didn't say a thing, no. It's funny how a year can fill your head with shoulda, woulda, coulda been.
Took my words, wrote them down, threw them out, and now there's only five left to tell you.
Baby, I want you back. There's a space in my bed in the shape of your head. If I said it, what if I said it? Baby, I want you back. Would you come?
Would you meet me at the chateau at a table? I'll get your favorite Chardonnay. Yeah. Cause baby, you know a bottle is a little bit too much to drink alone.
We could catch up, make out, make up. Cause I don't wanna go another day without you. Come on, baby, I want you back. There's a space in my bed.
Baby, I want you back. Oh, 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 oh,
3:09.
Abre a porta. Apareci. A mais bonita. Sorriu pra mim. Naquele instante, me convenci. Vida vai prosseguir. Abri a porta. Apareci.
Jundiaí. Informação. Informação total.
O excesso de luz e sons artificiais, mas também de odores estranhos à natureza, tem ganhado espaço no balanço de impacto ambiental das atividades humanas. Os sons e cheiros podem ter consequências tão nefastas aos ecossistemas quanto a iluminação noturna, estudada há mais tempo pela ciência. Os danos de uma atividade ou empreendimento vão muito além dos efeitos físicos e diretos no ambiente, como a derrubada de árvores e a contaminação de rios. É o que mostra o ecólogo francês Romain Sordeloup, autor de pesquisas que se transformaram em um livro sobre as poluições sensoriais.
Se pegamos o exemplo de uma estrada, vemos que existe um rastro físico associado ao asfalto que é claramente definido. Mas há também uma marca sensorial ainda mais extensa, envolvendo a iluminação pública, os faróis dos carros, o ruído dos motores e os odores, como os gases de escapamento dos veículos. Todos esses fenômenos se propagam pelo ambiente e pela paisagem, irradiando-se a partir da fonte emissora por ondas ou partículas. Esse impacto pode se estender por centenas de metros, ou até mesmo quilômetros de distância da fonte.
Já faz mais de 10 anos que o pesquisador do Museu de História Natural de Paris estuda a poluição luminosa, cujo efeito é fatal para alguns tipos de insetos, mas ainda é pouco levado em conta nas decisões de iluminação dos espaços públicos, principalmente nas cidades.
As mariposas ficam presas pela luz dos postes. Elas voam em círculos em volta da luz a noite toda e morrem de exaustão pelo superaquecimento das lâmpadas por se chocarem contra elas.
No Brasil, uma das principais vítimas são os vagalumes. A luz artificial afeta a comunicação e a reprodução destes besouros bioluminescentes, que correm o risco de extinção em 30 anos, alertam pesquisadores. Os impactos negativos da iluminação nas cidades são conhecidos há mais de um século e foram apontados pela primeira vez por astrônomos, cujo trabalho de observação do espaço é diretamente afetado. Quem explica é Tânia Dominici, doutora em astronomia e pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
Não é problema a luz artificial, o problema é como você a utiliza. A gente usa de modo excessivo e sempre muito mal instalado. Então a luz ela acaba indo para cima da linha do horizonte e para além das áreas para qual ela foi planejada. E é aí que vem esse efeito de apagamento das estrelas e, como a gente vem descobrindo aí nas últimas décadas, um impacto muito grande na biodiversidade e na saúde humana.
A luz desempenha papel fundamental no desenvolvimento dos vegetais. Junto com os sons, serve de guia para milhões de espécies se localizarem, se comunicarem, se alimentarem ou se protegerem durante o dia como à noite. Para outras, é o olfato o sentido mais importante, que acaba perturbado por odores dispersados no ambiente pelos humanos, como agrotóxicos, lixo e indústrias.
Para mim, o principal é o conceito de sobriedade, moderação, tentar minimizar o nosso impacto, agir com sensatez quanto à forma como utilizamos os recursos, iluminar as áreas o mínimo possível e apenas quando necessário, quando alguém passa pelo local. Quanto a ruídos e odores, estamos falando dos processos industriais, do planejamento do uso do solo e da nossa mobilidade, incluindo o uso de automóveis. Essa reflexão pode nos levar a desafiar práticas, hábitos e comportamentos em uma ampla gama de setores, da agricultura à indústria.
Romain Sordeloup nota que, por enquanto, nenhum país é referência na dimensão transversal das poluições sensoriais, que podem ter maior potencial de dispersão no ambiente do que a poluição física. O combate às perturbações luminosas avançou bastante, principalmente na Europa, com a noção de corredores ecológicos noturnos que procuram respeitar padrões luminosos menos invasivos. No Brasil, o tema ainda é emergente, lamenta Tânia Dominici, que é membro da Rede Céus Estrelados do Brasil.
E as pessoas ficam muito surpresas de descobrir esses outros tipos de poluição, que não aquela poluição das águas, do ar, que a gente está mais acostumado a conversar sobre, né? É sempre um choque.
Rádio França Internacional para a agência Rádio Web, de Paris, Lúcia Miesel.
Rádio Cidade Jundiaí. É informação o tempo todo.
3:19.
Cidade na Madrugada. Fique nessa companhia.
Make me swim, make me harder, make me lose my breath, make me water, make me swim, make me harder, make me lose my breath, make me water.
Normally, I could keep my cool, but tonight I'm wild. I'm a bee in a dangerous mood. Can you match my timing? Telling me that you're really about it. What you're hiding? Talk is cheap, so show me that you understand. I like it. Can you blow my
Já sei errar sozinha sem pedir conselhos. Se eu sofrer, quem é que vai chorar por mim? Já sei olhar pra mim sem precisar de espelhos. Não me diga que não, e nem me diga sim. Não me diga que não, e nem me diga sim. Eu não tô aqui pra sofrer, vou sentir saudade pra quê? Quero ser feliz, bye bye tristeza.
Da música e da informação.
Just to stop.
3:30.
Cidade Jundiaí. Informação total.
Hepatites virais. Esse é o nosso assunto agora, o nosso contato com o Dr. Danilo Duarte, infectologista do Hospital Regional aqui de Jundiaí. Dr. Danilo, como é que tá o senhor? Tudo bem?
Bem, graças a Deus. E você?
Tudo ótimo. Eu quero desde já, doutor, agradecer seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender. Rolando a campanha nacional de conscientização, prevenção e diagnóstico das hepatites virais, é isso, doutor?
Isso mesmo, anualmente a gente comemora esse mês, que representa um tema tão importante, né, para a sociedade.
Não tenha dúvida, é uma doença muitas vezes silenciosa, como dizem, doutor Danilo.
O grande problema é que quando o paciente, a maioria dos pacientes, quando adquire uma hepatite viral, tende a ter sintomas inespecíficos, mal-estar, indisposição, náusea, vômito, dificilmente tem um quadro clínico muito florido e faça o médico pensar logo no início. E aquelas que podem cronificar, ou seja, podem permanecer pro resto da vida, particularmente hepatite B e hepatite C, só vão mostrar sintomas numa fase muito avançada da vida.
Uhum.
E aí o paciente já pode estar com cirrose, com comprometimento hepático mais severo, e aí o tratamento já fica bem mais comprometido.
Mais comprometido. Quer dizer, então, assim, quando tem sintoma no início, muitas vezes é confundido com outras coisas chamadas comuns do dia a dia, a pessoa às vezes nem percebe, nem vai buscar um diagnóstico um pouco mais apurado, e quando percebe que a coisa está realmente pegando, já pode ser um quadro mais evoluído, inclusive comprometimento do fígado, e até, de repente, indo para uma questão de até de transplante, né, doutor Danilo?
Perfeitamente. E a evolução da doença, ela pode decorrer, muitas vezes pode na fase aguda, pode ser muito rápido, mas a grande maioria na fase crônica, ela denota vários anos. Então, nesse período, o paciente permanece oligossintomático, com sintomas inespecíficos, e acaba negligenciando a possibilidade de fazer diagnóstico adequado, inclusive o tratamento que muitas vezes leva à cura.
Doutor Danilo, o Brasil registra grande número de casos?
O Brasil ainda tem uma dificuldade grande de controle. A gente tem bolsões, né, de transmissão de alguns tipos de hepatite. Por exemplo, a região norte, a região amazônica, é uma bolsão de transmissão de hepatite B, apesar de que é uma doença quase 100% prevenível através da vacinação. E nas grandes metrópoles a gente ainda tem uma taxa de transmissão de hepatite C bem alta. Já a hepatite A também é uma doença que é imunoprevenível, né? Prevenível através de vacinação, e a vacina consta no Programa Nacional de Imunização, mas grande parte dos adultos ainda não é imune, não recebeu a vacina quando era criança. Então, vira e mexe a gente vê alguns surtos, alguns episódios repetidos em alguma cidade, principalmente grandes centros, visto a forma de transmissão dela.
O senhor citando algumas variantes, né? São vários os tipos de hepatite, doutor Danilo?
Então, a hepatite por si só é uma inflamação do fígado, assim como a amidalite é uma inflamação da amígdala, a hepatite é uma inflamação do fígado. Tem várias causas, pode ter hepatites infecciosas e não infecciosas. Das infecciosas, as principais são essas que a gente está conversando, que a gente chama de hepatites virais, são as mais famosas. Elas são nomeadas, a nomenclatura delas, de A, as principais delas, vai de A até AE, A, B, C, D e E. Elas têm formas de transmissão diferentes e também evolução da doença diferente. Elas divergem um pouquinho entre elas.
O senhor citou a questão de vacinação, né? A vacinação que está disponível aí na rede pública, ela previne quais tipos dessas infecções, doutor Danilo?
A gente tem no Programa Nacional de Imunização a vacina para hepatite A, para todas as crianças nascidas em território nacional, e para alguns adultos com comorbidades, a gente também indica, e a gente também tem a vacina para hepatite B, que também é uma vacina universal para todo o recém-nascido, nascido em território nacional, já é ofertado a vacina de hepatite B ao nascimento, para que ele já começa a receber o esquema o mais rápido possível. Já as hepatites C, D e E, infelizmente a gente não tem, não existe vacina no mundo, né? Então por isso a gente não tem disponível no Brasil.
Vamos lá, quais exames rotineiros, doutor Danilo, podem diagnosticar uma inflamação aí no fígado e hipoteticamente um tipo de hepatite?
A gente pode fazer os exames que a gente chama de inespecíficos, né? Que são exames que vão mostrar alterações no fígado. Então, ultrassom de abdômen, transaminases, que a gente fala, que são ALT, AST, TGJ, TGP, são enzimas, né? São substâncias que ficam dentro das células do fígado, e quando a gente tem uma inflamação no fígado, uma hepatite, seja viral, infecciosa ou outra causa, eles vão alterar, vai chamar a atenção do médico de que ele precisa investigar, e provavelmente dentro de diagnósticos diferenciais ele vai pensar em uma hepatite viral. A gente tem propriamente as sorologias, né? Como o nome diz, você colhe o soro do paciente, colhe o sangue do paciente e você vai pesquisar especificamente aquele tipo de hepatite que você está pensando, dependendo de qual foi a exposição que o paciente tem. Então, dentre essas cinco principais, que é A, B, C, D, E, a E é muito rara. A D, ela é mais restrita à região norte, porque ela precisa, aqui no Brasil, historicamente, ela sempre foi restrita à região norte. E ela precisa, o vírus da hepatite D precisa obrigatoriamente que a pessoa tenha o B para que o vírus da hepatite B possa se replicar. Então, basicamente, a gente sempre está falando das três principais. São a B e a C. Qual é a grande diferença? A hepatite A, ela é transmitida, que a gente chama fecal-oral. O que é fecal-oral? você elimina o vírus pelas fezes, a pessoa vai ingerir através de água, alimentos contaminados, ou mesmo a mão, que não higienizou adequadamente, e você vai acabar ingerindo. Inclusive, a gente tem surtos que acontecem, às vezes, inclusive, através de exposição sexual, por causa dessa transmissão fecal-oral, dependendo da prática sexual que a pessoa realizar. Então, a gente tem essa exposição fecal-oral. Essa é a hepatite A. Ela não cronifica, ou seja, a grande maioria das pessoas vai curar, é uma mínima porcentagem, pode ter uma forma fulminante, que é uma forma aguda, grave, que pode levar a óbito e muitas vezes ao transplante. Mas isso são raríssimos casos. A enorme maioria vai curar com o decorrer dos dias, das semanas, e a pessoa vai ter a infecção resolvida. E a hepatite B de bola e a C de casa, essas sim podem ser crônicas. O que são crônicas? São apenas que podem perdurar pelo resto da vida. E qual é a grande diferença entre as duas? A principal diferença é a forma de transmissão. A hepatite B de bola, ela tem uma transmissão predominantemente por contato com sangue contaminado ou relação sexual desprotegida. Então, é muito comum contato entre pessoas da mesma casa. Às vezes você vai compartilha, você vai e coloca a mão no sangue, a pessoa que mora com você, ou a pessoa compartilha objetos de uso íntimo, ou através de relação sexual desprotegida. Já a hepatite C, a transmissão sexual é extremamente rara, é muito incomum, e a principal forma de transmissão é através de uso de drogas endovenosas e principalmente por compartilhamento de objetos que é furocortante, que a gente chama, que fura e que corte. Quais são os principais objetos? Alicate de unha, gilete, até mesmo escova de dente pode transmitir. Então, ele tem que ser objeto de uso pessoal, porque a pessoa pode estar transmitindo e pode não ter sintoma nenhum, e você vai compartilhar com aquela pessoa e acabar não sabendo. Então, basicamente, são essas as diferenças entre esses diferentes tipos.
É por isso que é importante, né, as pessoas procurarem profissionais que estão atentos e profissionais que seguem, né, a risca, essa questão do esterilização de material, né, o doutor citou a questão de alicate de unha em profissionais da beleza aí, né, manicures, pedicures e afins, né, barbearias e tal, tomar esse devido cuidado. O tratamento é disponível pela rede SUS, pelo Sistema Único de Saúde, doutor Danilo?
Sim, Paulinho, tem todos, tanto para hepatite B quanto para hepatite C, são aquelas cujo tratamento medicamentoso existe, são disponíveis pelo SUS, os tratamentos são eficazes, particularmente da hepatite C, a gente tem uma taxa de cura acima de 90%, a hepatite B a gente está evoluindo ainda no tratamento, em breve, assim, em médio prazo, a gente vai ter drogas novas que vão aumentar bastante a taxa de cura, mas tanto para hepatite B quanto para hepatite C, o medicamento é fornecido pelo SUS.
Doutor, você citou, né, um tipo de hepatite que é muito comum, surtos na região norte, muito por conta de questões de saneamento básico inadequado e coisa